Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já se deu conta, mas nós já estamos em dezembro. É ou não é? Tem muitas pistas de que isso é verdade. O aniversário da igreja já passou. É em novembro, final de novembro. Passou o aniversário da igreja, não tem jeito, o que vem depois é dezembro. Você pode contar com isso. Quer outra pista? A igreja está toda enfeitada. E aquela árvore ali, se você não tem o hábito de vir à noite aqui, você, olha, dentre outras coisas legais que acontecem aqui, sobretudo a exposição da palavra de Deus, o culto ao Senhor, a igreja está linda, com tanto enfeite, com tanto preparo, que foi feito com tanto esmero pela equipe da irmã Marivone, honra a essa turma toda, gente que está fazendo isso já há tanto tempo, ficou lindo, lindo, lindo. Quer ver outra pista de que é dezembro? Está cheio de Papai Noel por aí. Antigamente Papai Noel tinha um tipo, né? Você reconhecia logo, mas hoje não, tem Papai Noel tão magrinho, que você fica assim, olha, não está fácil para ninguém. Está rindo, né? Está rindo. Mas sabe o que, que mais me faz ter certeza de que é dezembro? É que a gente ouve sem parar aquilo que eu falei no início, esse ano voou. Quantas vezes você já encontrou? Gente, já é dezembro, esse ano voou. É, voou. Mas isso, pessoal, assim, embora pareça engraçado, e é, algumas vezes ele pode sugerir o oposto. Pode sugerir algo que é um pouquinho trágico nessa velocidade toda. Porque a maioria de nós, sem medo de errar, eu digo isso, a maioria de nós vive como se tivesse muito tempo, como se houvesse garantias de que nós teríamos muito tempo, como se nós tivéssemos tempo para ajustar a vida depois, daqui a pouco, amanhã, quem sabe, mês que vem. Vivemos adiando decisões, vamos deixando para lá isso, vamos deixando para lá aquilo, vamos procrastinando sem resolver as coisas com a urgência que elas demandam. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre uma das grandes verdades universais da nossa existência: a vida é breve. A vida é breve. E é interessante, pois o próprio Senhor Jesus parece que tem algo a dizer sobre isso. Ele enfrenta essa ilusão de que nós temos muito tempo ao inserir esse ensino numa das suas parábolas, uma parábola que questiona as nossas prioridades e desmonta a ideia de que nós temos controle sobre todas as coisas. Eu falo da parábola do rico insensato. Abra sua Bíblia ou acesse aí o seu dispositivo eletrônico no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, o texto que vai aparecer destacado aqui é o verso 20, mas nós vamos ler todo o texto de 13 a 21, Lucas 12, de 13 a 21, você já encontrou? Diga amém. Amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Calma, é tão fácil, essa é fácil, gente, não é Abacuque, Sofonias, olha aí. Dia desses eu vi uma heresia que estava escrita no livro Boatos dos Apóstolos. Olha, tem isso, cuidado. Então vamos lá, gente, o texto diz assim, acompanhe. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que a dívida, que divida, melhor dizendo, a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É um texto forte. É um texto trazido inicialmente para combater a ganância, o egoísmo do ser humano, e Jesus, como eu disse, insere aqui um ensino sobre a brevidade da vida. Eu preciso fazer algumas considerações iniciais sobre o contexto, sobre aquilo que está permeando esta história. Como eu disse, essa parábola está aí, parece que para nos alertar sobre o exagero de uma vida autocentrada. Aquela pessoa que vive pensando somente em si. Nós costumamos chamar isso de egoísmo. Gente que só olha para o próprio quintal. Gente que só cuida de si mesmo e não consegue olhar para o lado e perceber que ao lado existem pessoas que eventualmente precisam do seu cuidado, do seu zelo, da sua oração, da sua oferta. Falamos aqui sobre isso hoje. Você pode abençoar o Natal de muitas crianças e talvez isso para você até hoje não tenha caído a ficha. Eu sempre pude fazer isso, mas nunca fiz. E o que eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa manhã, é entendendo que não deixa para amanhã, faz isso hoje. Não deixa para amanhã, faz agora. Abençoa agora, age nesse instante. Jesus então exemplifica e dá o tom da urgência, do necessário tom da urgência, trazendo essa verdade que, gente, é inescapável. A vida é breve. Diga isso para a pessoa do seu lado, porque é o tema da reflexão de hoje. A vida é breve. Pode falar, fala para quem está atrás agora. A vida é breve. A vida é breve, gente. Não tem jeito. A irmã se empolgou aqui. A gente está diante de um texto escrito por Lucas. Um texto que a gente chama de Lucano. Lucas não foi um apóstolo. A gente às vezes imagina, porque tá, é o evangelho, foi um dos apóstolos. Não foi. Ele não foi apóstolo. Ele teve ali uma interação muito grande com Paulo, na verdade. Então Lucas, na verdade, foi um grande pesquisador. Mas vejam, esse homem é tão importante para o Novo Testamento que eu vou falar algo aqui que pouca gente se deu conta. Não há escritor no Novo Testamento que tenha escrito mais do que Lucas, olha isso. Você sabia disso? Porque quando a gente pensa, não, mas pastor, que isso? Paulo escreveu várias cartas. Pois é, umas cartas pequenininhas, é isso que eu estou dizendo, volume. Quando você junta os dois livros de Lucas, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, não tem no Novo Testamento coisa maior. Cerca de 27% do Novo Testamento é de autoria de Lucas. Paulo vem logo depois com 25%, depois vem João com cerca de 21%. Evangelho, cartas e o Apocalipse. Lucas foi detalhista, e no seu texto, riquíssimo, é um grego sofisticado, não é como os outros. Ele conta que ouviu, ficou sabendo, de 40, ou melhor, de 28 das 40 parábolas de Jesus. Vejam, os bons estudiosos dão conta que Jesus contou 40 parábolas, só Lucas registra 28. Pastor, por que essa informação? Porque quando você for ler o livro de Lucas, você vai ler com mais atenção, porque a parábola requer isso de nós, muita atenção. Sempre há uma mensagem que nós podemos descobrir a partir de uma parábola. Sempre haverá algo por cima da superfície do texto. Lucas é esse tipo de linguagem. É preciso cuidado.
Quando nós voltamos então ao texto que lemos, a parábola do rico insensato, percebemos que ela nasce aqui da intervenção de alguém que quer que Jesus resolva uma briga por herança. E é incrível que a parábola nem começou e a gente já tem grandes lições para aprender aqui. Aquela pessoa no meio da multidão, com o seu jeito de falar, com a sua postura diante do mestre, as escolhas de palavras que ela fez, na verdade revelam que ela não quer um juiz isento, ela não quer um mediador, ela quer alguém que dê vazão às suas próprias demandas. Porque ela podia ter dito assim, pastor Clóvis: Senhor, o senhor não quer ser mediador aqui de uma questão importante da herança, entre mim e meu irmão? Não, ela não fala isso. O que que ela fala? Senhor, fala para o meu irmão aí, ó, dividir a herança comigo. É isso, ele já tem um plano, ele já tinha uma ideia. Alguns comentaristas, no início da história da interpretação bíblica, chegaram a sugerir que essa pessoa fosse um discípulo de Jesus. Por isso esse homem fala com Jesus: olha, está aí, ó, ele te segue, mas está me roubando na herança, fala para ele dividir comigo. Mas essa ideia não prosperou. Seja como for, aquele homem, gente, preste atenção no que eu vou dizer agora para você, porque talvez seja uma das grandes lições da reflexão dessa manhã. Aquele homem estava diante de Jesus, mas só pensava em dinheiro. Aquele homem tinha diante de si o Rei dos Reis, mas só conseguia pensar em grana. Está conseguindo entender o que que era prioridade para ele? E é claro que eu não falei isso à toa. Eu falei para que você pense. Eu falei para instigar você a pensar: será que de vez em quando eu não faço a mesma coisa? Será que de vez em quando não sou eu que estou diante de Jesus e coloco outras coisas em primeiro lugar, como mais importante? Esse homem colocou o dinheiro, você coloca o quê? Dinheiro também, quem sabe? Uma propriedade, uma posse, um pensamento, algum tipo de prazer, o lazer? O que é que você tem colocado no lugar de Jesus na sua vida? Quando você está diante do Senhor Jesus, qual é a tua preocupação? Agradá-lo, adorá-lo, servi-lo? Ou você de repente continua pensando em outras coisas? Se eu fosse adolescente, jovem, talvez eu diria: que bizarro, como eles falam isso, né? Bizarro. E assim, você só consegue interpretar o bizarro com o tom da voz, porque bizarro pode ser uma coisa muito ruim, nossa, que bizarro, mas bizarro pode ser bom também, bizarro. Mas não é, líder de jovens e adolescentes que estão aqui, não é isso? Bizarro, é legal, mas bizarro não é legal. Enfim, mas foi bizarro, Jesus não curtiu. Jesus não entra naquilo que aquele homem queria. Na verdade, Jesus vai mais fundo. Jesus trabalha a raiz da questão. Jesus trabalha a ganância, o egoísmo e a independência de Deus, apresentando uma história, gente, como eu falei, que vai à raiz de um mundo que não reconhece Deus. E se a gente conectar isso ao bojo geral, à história geral do rico insensato, o maior erro, a maior tragédia do insensato não é que ele morreu, é que ele viveu uma vida até o último segundo sem Deus. Consegue entender isso? Olha, a tua alma vai ser requerida hoje à noite, isso tudo aí, serve para quê? Serviu para quê? Não é, a morte não é o problema, a questão é como nós vivemos a vida, como você tem vivido a sua. Porque tem algo que eu vou repetir para você aqui várias vezes nessa reflexão: a vida é breve, a vida é bem breve. E a Bíblia inteira, gente, parece que grita sobre esse tema, sobre a urgência daquilo que nós precisamos e devemos fazer. Quando você olha para o Salmo 90, por exemplo. Esse é um salmo curioso porque ele não foi escrito por Davi, né? Ele foi escrito por Moisés. Ele fala da vida que é curta, 70, 80 anos, isso em termos históricos não é nada. E lá está escrito que os nossos dias se vão como um murmúrio, como uma reclamação. Os nossos dias se vão muito rapidamente, gente. Vamos valorizar cada dia que a gente tem? Você topa? Você recebe essa palavra? Vamos valorizar o que a gente tem hoje na mão, que Deus está te dando hoje. Vamos fazer o que a gente precisa fazer, porque a vida se vai num murmúrio. O verso 12 desse mesmo Salmo, Salmo 90, talvez seja o mais conhecido, é aquele que a gente fala em muitos aniversários. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações. Para que que a pessoa precisa de um coração sábio? Para viver a vida, e não é para viver a vida amanhã ou depois de amanhã, para viver a vida hoje, já, agora. Eu falei para o pastor Clóvis, nós não combinamos sermões, né? Não existe isso aqui, mas você sabe o que que tem aqui? O Espírito Santo de Deus, isso tem aqui. Eu estava ali, cheguei, fiquei sentadinho lá no final, estava na escola bíblica, aí entrei, fiquei ali, peguei o finalzinho do sermão do pastor Clóvis, e eu falei, ué, pastor Clóvis está pegando em Efésios a mesma coisa que eu vou pregar. O alerta de Paulo aos Efésios, acerca de uma vida que precisa ser vivida com sabedoria, porque sem sabedoria é vida de insensatez. E isso é uma tragédia para mim e para você, mas é tragédia sobretudo para aqueles que não conhecem a Cristo, porque você pode ser esse agente, você é aquele que Deus quer usar para falar do seu filho, senão é insensatez. Nós precisamos viver a nossa vida agora, já, para ontem. Falei do Salmo, falei desse Salmo 90, o Salmo 39 também fala algo parecido, olha só, mostra-me Senhor o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou, desce aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti, de fato, o homem não passa de um sopro. Tiago vai dizer na sua carta que a vida é um vapor. Paulo, instruindo aos coríntios sobre relacionamentos, na sua primeira carta, ele traz o tema: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Há uma verdade universal sobre nós, gente: a vida é breve. E nós precisamos fazer algo a respeito. Nós precisamos fazer algo a respeito. Primeiramente, assumir que a gente não tem um controle de nada. Apesar de ser breve, essa questão do controle é uma grande ilusão. Porque quando, olha, Jesus descreve uma pessoa que muitos de nós gostaríamos de ser. Jesus descreve alguém que possui, que na nossa ótica seria bem sucedido, alguém que possui campos que produzem muito, alguém que possui capacidade de planejamento. Olha isso, olha, o que que eu posso fazer? Então eu vou destruir isso aqui, vou construir coisas maiores, aí eu posso guardar a minha produção, os meus bens. A pessoa tinha jeito para coisa, parece bem sucedido. A pessoa tinha segurança material. É ou não é o sonho ainda de muita gente ter dinheiro suficiente para que possa parar de trabalhar e viver da renda? Ainda é, em certa medida, o sonho de muita, mas muita gente. Mas toda essa ideia, todo esse cenário, é um caminho pavimentado para o engano, porque aquele homem pensava que controlava os resultados. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a terra produziu, não ele. Consegue entender isso? O que ele tinha era fruto da graça, porque ele poderia ter planejado da melhor maneira, colocado melhor adubo, colocado as melhores sementes, como é o que manda o figurino dessa área, e nada ter dado certo, mas ele recebeu por graça de Deus. Mas parece que ele pensou que foi ele. Sabe o que isso aponta, gente? Que esse homem tirou Deus da equação. E quando nós tiramos Deus da equação, nós vivemos sob a ótica do engano, do pecado, da ilusão. Nós vivemos sob a ótica da insensatez. Deus não pode ser retirado das nossas vidas, de nenhuma equação que envolva a nossa vida. Deus precisa estar presente ali, de modo central. Aquele homem não produziu nada. Deus permitiu que ele tivesse o que teve. Nesse caminho para o engano, ele pensa que controla o futuro. Eu sei, eu farei, eu derrubarei, eu construirei e direi à minha alma. Verbos sempre em primeira pessoa. Uma vida muito autocentrada, muito autorreferente. Mas eu preciso fazer uma pergunta aqui, que eu sei que alguns entendedores entenderão. E se chover? E se chover? Pastor, o que é isso? É uma figura, gente, é uma metáfora. Essa semana a gente estava numa reunião aqui na igreja, importante, uma reunião tensa às vezes, ela é uma reunião daquelas. E uma irmã, não, porque nós planejamos, olha, vai ter a tenda, vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro, e eu perguntei, e se chover? E ela, vai ter a tenda se chover, mas e se chover? Pô? Ela ficou me olhando, não entendeu muito bem não. Ué, mas eu já respondi. Não, não respondeu totalmente. A chuva nesse caso, gente, é o exemplo daquilo que é inusitado. Se chover antes do culto, você vem à igreja? Fica difícil para muita gente. Alaga, Rio de Janeiro alaga, você tem dificuldade. Se chover durante o culto, já aconteceu com você? Está aqui e a gente escuta, não escuta. Gente, não tem como, a nossa cabeça vai assim, será que vai alagar o caminho? Se você mora no Recreio, você está bem. Mas se alguém como eu mora lá na freguesia, que tem um caminho de volta, ou quem sabe até mais longe, você fica preocupado, será que vai encher? Né? Se mora em Rocha Miranda, a coisa complica. E se chover? E se chover na hora de sair do culto, é outra preocupação. Sabe, a chuva nesse caso é exatamente essa questão do inusitado. Nós não controlamos o futuro. Quer ver outra coisa que acontece? A gente pensa muitas vezes, e esse homem da parábola pensava que controlava o significado das coisas. Ele criou um lema para ele mesmo: ah, eu vou descansar, comer, beber e me alegrar, eu vou viver para mim, o significado da minha vida é esse. Isso nos convida a refletir qual é o significado da nossa vida. O rico insensato, de forma muito insensata, pensava apenas nas coisas que tinham a ver com ele. Quando a gente aprende, gente, que isso não faz muito sentido. A insensatez, deixa eu dizer uma coisa para você, se você puder anotar isso, anota. A insensatez nasce do esquecimento de que a vida é curta, de que a vida é breve. E por que que eu digo isso? Porque quando eu leio essa parábola, eu vejo um homem que fez planos para décadas, e não tinha garantia de um dia. Você consegue entender isso? Ele fez planos para décadas, mas não tinha a garantia de um único dia. Permitam-me, meus irmãos, apresentar algumas situações em que nós agimos de forma muito parecida. Quando nós adiamos conversas e decisões de cunho espiritual, porque depois teremos tempo. Algo do tipo, vou ler a Bíblia depois. Quantas vezes você já disse isso? Não, depois eu oro. Não, agora não, não precisa demorar na oração, não. Já falou isso algumas vezes? Vou servir depois. Você vê no culto, o pastor pregou sobre a importância de servir a Deus, aquilo falou ao teu coração, mas em algum momento a mensagem fez uma curva no teu cérebro, e a tua razão falou assim: hoje não. Porque você acha que controla o tempo, porque você acha que controla o amanhã ou os amanhãs, você não controla. Se Deus estiver falando para você fazer algo hoje, faça. Se essa palavra está indo lá naquele lugar do seu coração, caramba, eu preciso pedir perdão para alguém, ou quem sabe eu preciso perdoar alguém, faz isso hoje, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Faz isso hoje. Você não controla o tempo, você não controla, a vida é breve. Quando nós priorizamos, eu não sabia se eu falava isso, mas eu vou falar, gente. Eu coloquei aqui no esboço, eu vou falar. Quando nós priorizamos conforto sobre o propósito, quando nós cuidamos da nossa aparência e deixamos o propósito de lado, quando nós cuidamos dos grandes esquemas da vida e deixamos o propósito de Deus para as nossas vidas à parte, Deus chama você ao reino. Você tem dúvida disso? Se você está aqui nessa manhã, eu penso que você não tem tanta dúvida assim. Eu penso que você já caminhou alguns, já foi um pouquinho adiante, você já sabe de algo, que tem algo aí nessa estrada. Deus chama você ao reino, Deus chama você ao propósito. Foi Ele que colocou esse pensamento aí: caramba, eu preciso servir, eu vou apoiar, eu vou ajudar, eu serei alguém usado por Deus. É isso, e não é amanhã ou depois de amanhã, é já. Agimos assim quando colocamos Deus como um parágrafo, um item da nossa agenda. Deus não é um item da agenda, gente. Deus é o dono da tua vida. Deus não é um item da tua agenda. Deus é aquilo que você precisa buscar, porque sem Ele, você não vai poder fazer nada. Deus não é um Deus que mereça ser lembrado só nas emergências. É bom, eu imagino que Ele se alegre quando na hora do desespero você recorre a Ele, mas Ele não é Deus só dessas horas. Ele é o Deus de todo o tempo. Ele é o Deus das manhãs, tardes e noites, mas é também o Deus que cuida das madrugadas. Amém, gente? A vida é breve e as interrupções acontecem. Nesse caso que lemos aqui, a interrupção foi divina. O texto dá conta de que Deus interrompeu a coisa toda. Deus lhe disse: insensato. Talvez, se você tiver uma versão mais antiga, esteja escrito aí: louco. Esse é sem dúvida o versículo mais forte da parábola. É Deus quebrando a ilusão, é Deus redefinindo o que é sucesso, é Deus redefinindo o que é ser bem sucedido. E aqui, insensato ou louco não é um xingamento, é um diagnóstico espiritual. Tem algo errado aí. O insensato é aquele que vive como se Deus não existisse. É ou não? Gente, a Bíblia é incrível. É ou não é o que está lá no Salmo 14? Diz o insensato, o nécio, o louco em seu coração: Deus não existe. O insensato vive como se Deus não existisse, vive como se pudesse controlar todas as coisas, a partir do seu conhecimento, da sua experiência de quem ele é. E a boa pergunta é: de que adianta ser bem sucedido nesse campo material, vivendo como se Deus não existisse, fracassando diante de Deus? Eu respondo para você: não adianta absolutamente nada, porque esta noite te pedirão a tua alma. Eu conversava com o pastor Guilherme, dia desses, sobre, eu não sabia ainda que ia pregar sobre esse tema, mas conversava com ele, talvez até por isso, a ideia de trazer uma reflexão sobre esse tema tenha nascido no meu coração, que é preciso ter muita cautela quando nós tratamos dessa ideia. Não poucas vezes na minha vida cristã, eu fui apresentado a esse tema, em reflexões, palavras, esse tema parecendo mais uma ameaça. Olha aí, ó, ou faz ou você morre, hein? Mas não é uma ameaça. Nunca gostei disso. Na verdade, quando eu olho para esse texto, eu vejo um grande apelo de Deus para que nós tomemos uma decisão ao lado dele. Uma grande oportunidade que Deus nos dá para deixarmos o dia de amanhã no amanhã e agirmos hoje, agora, enquanto temos vida. Porque, gente, uma vez vivos, a única certeza que nós temos é que um dia não estaremos. Eu sei que você faz planos, fazer planos é bom, fazer planos está dentro daquilo que nós precisamos viver como homens e mulheres, como seres humanos, sim, mas não tenha dúvida de que nós não temos controle da vida, porque a vida, como a própria Bíblia diz, a vida é um murmúrio, a duração da nossa vida é como um palmo, e aquilo que você está adiando fazer, que você possa fazer hoje, é domingo. Olha que dia bom de fazer as coisas, domingo. Que dia bom de você tomar decisões importantes, domingo, você passou, cultuou a Deus, você está cheio do Espírito Santo, está vibrando, você está cheio de vigor espiritual, tome suas decisões, faça o que você precisa fazer, pegue esse telefone, liga para quem você precisa ligar, age de acordo, mas não deixa de agir, chega de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, deixar para amanhã, quem sabe semana que vem, mês que vem, ano que vem, tem gente que já está fazendo conta de, não, em 2026, eu vou ser assim, seja hoje, hoje, um dia maravilhoso para você agir naquilo que Deus está querendo que você faça, para você fazer de fato algo que alegre o coração do Senhor. Falo com você, pai, quem sabe, que precise fazer as pazes com seu filho, mãe, que precise fazer as pazes com o pai. Fala a você, meu irmão, minha irmã, brilha a luz de Jesus que está em você, ser sal da terra e luz do mundo é isso. Eu tenho certeza, olha, tudo vai ser impactado, a nossa sociedade vai ser impactada, se uma igreja desse tamanho começar a viver o Evangelho de Jesus. Você recebe essa palavra? Você crê nisso? O pastor Clóvis falou aqui mais cedo, o mundo está louco, mas eu tenho esperança, que crentes como eu e você, nós vamos sair dando bom testemunho, a gente não vai se render à corrupção, a gente não vai se render a esse mundo maluco, a gente vai continuar pregando a palavra, a gente vai continuar dizendo que Jesus é a esperança do mundo, vai continuar vivendo isso, e os povos verão, e saberão, e crerão no Senhor, eu não tenho dúvida disso, nós unidos como igreja do Senhor, sai para lá mesmice, sai para lá lentidão, você foi feito para se mover, para falar, para testemunhar, para viver o Evangelho como ele precisa ser vivido. Quando a gente faz isso, a sociedade é impactada, quando a gente pensa no outro, a sociedade é impactada. Essa semana aconteceu algo interessante, porque, interessante assim, vocês vão entender, o CEASA pegou fogo, uma parte. Naquele dia eu acordei por volta ali de 6:30, e é um hábito que eu tenho, eu pego o celular e vou ler as notícias, e foi a primeira notícia que eu vi, estava lá grande, CEASA pegando fogo. Na hora eu peguei o telefone e liguei para o irmão de nossa igreja, um irmão de nossa igreja que tem um grande comércio lá, e ele na hora atendeu. Está tudo bem? Ele, está tudo bem, não foi aqui perto da minha coisa. Mas veja, gente, foi o que ele falou depois que me deixou pensativo. Porque sabe o que ele falou depois? Mas pastor, tanta gente perdeu tudo. Poxa, é Natal, um período tão difícil para as pessoas. Ele, o foco já deixou de ser ele. Quem conhece esse irmão, sabe que ele é exatamente essa pessoa. E eu agradeci com Deus ali, naquele momento com ele, mas a cabeça dele já não estava mais na questão dele ali. A questão já foi para aqueles que perderam muito naquele lugar. E eu fiquei pensando assim, que coração, que coração. Eu não sei como é que você vê as coisas, mas é aquilo que a gente está dizendo aqui, ganância e egoísmo, não tem lugar no reino. É quando nós nos importamos de modo vívido com quem está do nosso lado, é que nós mais manifestamos o reino, é que nós mais manifestamos as virtudes que vamos aprendendo ao longo da nossa vida cristã. Não adianta saber tudo intelectualmente, decorar, pastor Wander disse aqui outro dia, não adianta você decorar todas as coisas, tem gente que sabe, tem uma mente incrível, decora tudo, sabe tudo de cabeça. Gente, eu não sei nada de cabeça, sei onde procurar, graças a Deus, mas de cabeça sim, sabe, tem gente que tem uma mente incrível, mas não adianta se não viver, não adianta se não colocar para fora, e nós precisamos viver. O que tens preparado, para quem será? Pensa com você, assim, pensa, se hoje à noite, você desse tchau desse mundo, se essa noite o Senhor levasse você, pensa aí, que história terminaria inacabada? Que história não teve um final, não teve um desfecho? Talvez muitas, né? Talvez muitas. Talvez muita coisa não esteja resolvida. Se hoje o Senhor levasse você, que pecados você andou adiando o conserto deles? Que erros, enganos você foi empurrando, sabe? Não, mais para frente eu resolvo. Quem sabe, eu vou participar de uma imersão contra o pecado que vai ter lá na igreja pentecostal dos últimos dias, e essa igreja não existe. Já parou para pensar nisso? Se hoje fosse requerida a sua vida, que missão teria ficado para amanhã? Essa é uma pergunta muito séria. A brevidade da vida, gente, é um dos instrumentos de Deus para que a gente não deixe para amanhã o que a gente precisa fazer hoje. Deus usa essa verdade para nos chamar à ação, para nos chamar a aquilo que precisamos fazer. A vida é breve, por isso tudo é para Ele. Tudo é para ele. O problema nunca foi, na parábola do rico insensato, ter bens. Abraão não era pobre, não. O rei Davi possivelmente não era pobre. José de Arimateia não era um cara pobre. O problema nunca foi a riqueza. O problema é o egoísmo, a ganância, a autossuficiência doentia, o pensamento enganoso de que você ou eu ou nós podemos resolver tudo ao nosso bel prazer. O problema nunca foi ter dinheiro, o problema é viver como se Deus não fosse o Senhor, não reconhecê-lo e nem viver. O antídoto para isso, lá no verso 21, é ser rico para Deus. Olha aí, olha que frase, Olha que expressão. Pastor rico para Deus? Pois é. Priorizar o reino. Priorizar a vida em comunidade. Tanta gente com tanta virtude, mas que coloca conhecimento, dom, habilidade só para si mesmo. Seja rico para Deus. Pega esse teu dom, essa tua habilidade adquirida com o tempo, pega essa capacidade que Deus te deu e usa isso para o reino. Viva isso em prol de outras pessoas. Viva para o Senhor. Viva para honrar a Deus o tempo todo da tua vida. Se não honrar a Deus, não faça. Se não honrar a Deus, deixa para lá. Tira da tua casa, tira do teu dia a dia. Ser rico para com Deus é ser generoso, é ser doador, é ser gentil, é ser disponível. Às vezes alguém chega perto da gente e agimos como se fosse um estorvo. Faz isso não, para, conversa. Eu não sei se você já viu, no Instagram, uma coisa incrível, tem aquelas histórias, você vê, às vezes são mal feitas, mas tem muita coisa verdadeira ali, assim, aqueles Darman, né, aquelas histórias, a pessoa humilha a outra sem saber que a outra é a dona do prédio. Olha isso. Aquilo ali na verdade está tentando fazer com que a gente reflita. Chegou perto de você para falar, dá atenção, ouve. Não olhe o relógio quando tiver alguém conversando com você. Dá atenção, seja gentil. Seja rico para com Deus, oferecendo aquilo que Deus te deu para outra pessoa. Você é bem sucedido, estudou em lugares legais, tem uma cultura incrível. Cara, abre teu coração, minha irmã, abre teu coração, ajude. De repente você tem um saber aí que pode, sei lá, abençoar dezenas e dezenas de pessoas, mas está guardado na cristaleira do teu coração. E quando eu falo cristaleira, é porque é isso mesmo. Hoje não tem mais, mas eu sou do tempo da cristaleira. E tinha uma coisa incrível com a cristaleira, é que aquilo que ficava lá na cristaleira, ninguém usava nunca. É ou não é, Joel? Cara, você botava ali uns copos, não precisa ser cristal, apesar do nome cristaleira, você botava uns copos bonitos ali, umas taças, umas jarras, uns lances legais, nunca usava aquilo. Coisa de doido. Mas não, tudo bem, não tem mais cristaleira, mas esse negócio ainda existe ainda na casa de muita gente. Tem lá aquele prato bonitão que é só quando chegar a visita. Cara, a visita nunca vem. E o prato fica lá dentro do negócio, você não usa. O talher, aquele talher que é bonito, que é todo desenhado, já viu? Tem uns que são assim, lindos, e tu não usa nunca. Assim é com muitas pessoas que têm dons incríveis, talentos impressionantes, e não usam nunca, nunca, só para si mesma. Não faz isso, seja rico para Deus. Coloca, sabe, no cenário, coloca na arena. Dia desse a gente brincou aqui, não lembro nem qual foi a ocasião. Quem é que sabe falar coreano para ganhar um prêmio? Aqui levantou a irmã correndo ali, veio para cá e falou um treco em coreano. Eu falei, meu Deus, como é que pode alguém falar coreano? Não é trivial. Não é trivial. Japonês, tu acha que é fácil? Eu gosto de anime. Gente, parece que é grito o tempo todo. Gente, não dá. Eu falei, gente, como evangelizar um japonês? E aí tem gente que daqui da igreja que está se preparando para ir para o Japão. Gente, é talento que Deus dá, tem que usar na obra, no reino. Seja rico para Deus. É assim que a gente precisa viver. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa. Ninguém se torna rico para com Deus por acidente. É uma decisão que a gente toma. É intencional, é algo que a gente reflete e coloca ali de forma consciente, e é agora, porque o amanhã é incerto. porque a vida é curta, porque a gente precisa tomar grandes decisões hoje, porque nessa manhã você vai sair daqui sabendo que o maior pecado não é ficar comendo. Olha, cometer erro grave, gente, a gente não gosta de cometer não, a gente pensando bem, a gente não quer cometer, mas deslocar Deus do seu lugar, a gente faz isso com frequência. Essa é a questão. Deus não pode ser retirado do trono, o trono é dele, o trono é do Senhor, na minha, na tua vida, na vida desta igreja, e toda vez que a gente tira Deus do trono, a gente erra, mas o trono é do Senhor, amém, gente? O trono é dele. O reino de Deus está acontecendo, não vai acontecer amanhã, ele está acontecendo agora, ele precisa acontecer agora. Você vai sair daqui nessa início de tarde, cara, sai como um missionário, sai como um agente do reino. Não, olha, mas não confunda isso, não sai como agente secreto, sabe, porque tem gente que tem talento para ser agente secreto, pastor Humberto, sabe, é crente, mas ninguém sabe, não, peraí, né? Não, sai gritando, cantando, louvando a Deus, sai com a tua Bíblia, não, por isso que eu gosto da Bíblia natural, a Bíblia de papel, porque a gente sai com ela na mão e não tem dúvida, todo mundo vai olhar e vai saber, esse cara é crente, é crente, é crente, sabe, é disso, o mundo precisa dessas coisas, louvado seja Deus. Sai daqui como um missionário, como um agente do reino. O que é que eu preciso ajustar hoje? Eu vou ajustar. O que é que eu preciso fazer hoje? Olha, é possível que você tenha que perdoar alguém, ou é possível que você precise pedir perdão, é preciso talvez consertar aquela questão da dívida, a tua família degringolou depois daquilo, assim como o cara que falou com Jesus aqui, olha, fala para o meu irmão ajustar as coisas, o cara estava diante de Jesus, só pensou em dinheiro, nesse início de tarde, nesse culto, eu suplico a Deus que você diante de Jesus, ao invés de pensar em dinheiro, pense em ajustar as coisas, pense em viver para Ele. Que hábito espiritual eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer para largar esse pecado maluco que não me abandona? Aquele rico tinha bastante propriedade, mas ele não tinha sabedoria não. Ele pareceu não se dar conta de que a vida é breve. Ele fez planos para décadas, mas Deus requereu a vida dele naquela noite. Viveu para si. E isso é insensatez. Essa é a verdadeira insensatez. E vendo essa realidade, eu quero perguntar a você: o que você precisa fazer hoje? A vida é breve. O que você precisa fazer hoje? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Responda essa pergunta aí no teu coração. O que você precisa fazer hoje? Alguns de nós até já sabemos, mas quem sabe falta coragem, falta uma capacidade que a gente às vezes não tem. Vamos fazer o seguinte: você que tem algo para fazer hoje, porque a vida é breve, porque você está entendendo a urgência de vivermos a vida cristã, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Pode sair do seu lugar, vamos orar juntos. Pastor, eu preciso tomar algumas decisões importantes. Pode sair do seu lugar, vamos orar juntos. Vamos nos colocar diante do Senhor, para que Ele nos capacite, para que Ele nos abençoe, para que Ele faça de nós homens e mulheres capazes de viver o Evangelho nesse tempo, para esse tempo, para esta sociedade, neste lugar. Quer ajustar as coisas? Sai do seu lugar, pode vir, eu sei, glória a Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Talvez você esteja aqui e não tenha experimentado uma vida ao lado de Jesus ainda. Mas nessa manhã você entendeu que a vida é breve. E o que Ele quer de você é que você o reconheça. Reconheça seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Se esse for o seu caso, também sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que quer colocar a sua vida diante do Senhor nessa manhã, entregar a sua vida a Ele, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Alguém? Pode levantar. A intenção aqui não é fazer você passar vergonha. A intenção aqui não é constranger você. Nós queremos orar por sua vida. Pode sair do seu lugar.
Tenho lutas, mas
vamos todos ficar em pé.
Desisto,
vamos louvar o Senhor com essa canção. Coragem.